Esse é o FutebolCast.
Que merda, sabia não?
Só não vai me dar o
c... Olha aqui, tal de Bruna. Vocês querem ganhar mídia, cara?
Com Rafael Augusto, Felipe Mina, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e João Vitor.
Tá namorando?
Hã? Quer namorar comigo?
Fala, galera do FutebolCast, tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Augusto, esse é mais um FutebolCast, FutebolCast hoje especial, é guerra, é clássico, o bicho vai pegar, sangue no olho, tapa na orelha, dedo no cu, opa, é um monte de coisa aí. Estamos aqui com o Joãozinho, Marcelo Coelho e Nicolas Campos, e vamos falar de clássico. Joãozinho, seu verme, eu vou te xingar porque você é simplesmente corintiano, então eu te odeio, né? Inclusive odeio essa raça. O Joãozinho, qual que é o seu destaque inicial?
Fala, galera, beleza? Ei, Rafael. Diferente de você, eu falo com você. Você é um amigo.
Mas é só nessa semana.
Ah, tá tudo bem, tudo bem. Então, meu destaque inicial, na verdade, é um pedido pra CBF, nossa querida CBF, pra adiar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Que não faz sentido ter a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com 6, 7 clubes, 10, enfim. Com metade dos times jogando, enfim, porque vão estar nas finais dos seus estaduais. Então, não faz sentido ter uma rodada toda desmembrada, com 3, 4 jogos só e deixar, tipo, ir completando essas rodadas mais pra frente, entendeu? Na minha opinião, acho que, nos jogos que forem colocar, forem repor as rodadas, poderia ser muito bem jogar a primeira rodada lá, entendeu? Tipo, começar já pela segunda rodada na outra final de semana, no final de semana do dia 16, se não me engano. E começar a rodada lá pela segunda rodada, então adiar toda a primeira rodada.
Isso aí, esse é o destaque inicial do Joãozinho, concordo plenamente, a CBF tá sacanagem, isso aqui pode jogar, sabe? Fala comigo, qual é o seu destaque inicial?
Falou comigo? Travou, porque travou.
Marcelo, qual é o seu destaque inicial?
Ok, eu vou fingir que eu sou o Rafael. Marcelo Coelho, esse é o destaque inicial. Obrigado, Rafael. Tamo junto aí, irmão. Abraço. Tamo junto. Brincadeiras aí. Meu destaque inicial vai para o atual campeão da FA Cup, Arsenal. Exatamente. Vocês que me acompanham, me veem chorando por esse clube, tirando lágrimas de sangue de mim por causa das derrotas, das humilhações que sofremos. Porém, todo dia de glória há de haver nas nossas vidas. E ele chegou. Campeões em cima do Chelsea. E que jogador é o Aubameyang? Isso aqui é minha vida? Você quer bater na minha cara? Bate, Aubameyang, bate. Sou seu. O que você quer mais fazer? Vai. Você quer 500 mil por semana? Arsenal, paga. Dá um caminhão pra ele.
Olha o Nicolas Campos.
Olá, vou dublar.
Vai a pergunta aí.
Nicolas Campos, só falta você. Vamos lá, seu destaque inicial.
Obrigado. Cara, já que meus companheiros clubistas, né, falaram sobre o Arsenal, sobre o Campeonato Brasileiro, eu vou dar um destaque inicial sobre o clássico, né, o derby. A gente tem que falar sobre isso também. E, pô, meu destaque vai ser duplo, na verdade, pro Corinthians e pro Palmeiras. Pro Palmeiras, meu destaque inicial é a base, né? Não tem como. Patrick de Paula e Gabriel Menino acertaram uma lacuna, vamos dizer assim, que tava no Palmeiras há bastante tempo já, né? Sem uma resposta nesse meio de campo. E, cara, Patrick de Paula e Gabriel Menino vem jogando muito bem, vencendo os destaques do Palmeiras, não só pelo gol, mas assim pelo jogo em si. O Gabriel Menino, então, jogou muito bem, deu várias assistências que, né, não entraram no gol, mas foram muito importantes, que o Palmeiras tem 850 meios de campo e ninguém resolve o problema, e o menino da base, né, o volante, que estava jogando um pouco mais avançado, resolveu. Então, o meu destaque do lado do Palmeiras é o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Do lado do Corinthians, cara, é o Thiago Nunes ter conseguido encontrar o time dele, né? A gente sabe ainda que tem muito a evoluir, o trabalho ainda não é um trabalho maravilhoso, longe do que ele fez no Atlético Paranaense, até porque tá no começo. Mas ele encontrou o time. Eu acho que ele já conseguiu dar uma cara, mais ou menos o que ele quer, o que ele pretende, né, de futebol. Encontrar, voltar um pouco o futebol de Gabriel, que tá sendo muito, não vou falar xingado, mas criticado pela torcida. Matheus Vital, que era um jogador que todo mundo sabe que tem potencial, mas nunca, não tinha sequência, né? Parecia que não ia pra frente. O próprio Luan, que ainda assim tá bem abaixo, a gente sabe, mas ainda tá mostrando alguma coisa a mais, pelo menos. E o Ederson, que é um cara que... Da onde veio o Ederson, cara? É incrível como o Corinthians consegue volantes que ninguém sabe da onde, ninguém sabe como. E na fase mais importante do campeonato, ele é o artilheiro do time. Nada é mais Corinthians do que isso, né? Segue o jogo, Rafael.
Como o Rafael caiu, eu vou substituir ele por alguns minutos até ele voltar.
Obrigado. Manda pra lá. Eu só vou pátria aqui. Como é que ele é artilheiro?
Para, Joãozinho. Então vamos lá, como o nosso tema então desse nosso programa é o primeiro jogo da final do derby, né, do Campeonato Paulista, que acontece nesta quarta-feira, na Arena do Corinthians. Vamos lá, vou mandar a minha pergunta para o Marcelo Coelho. Marcelo Coelho, quem chega como favorito nesse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2020?
Cara, eu não quero partir pro clichê de que clássico não tem favorito, mas eu parto de dois princípios, assim. Tem um lado que a gente pode ver o campeonato como um todo e pelo elenco, que o Palmeiras chega como favorito. Porém, a melhor fase é a do Corinthians. E depois dessa parada aí, o Corinthians pegou um embalo forte. E o Palmeiras foi fazer um bom jogo. Não foi nem um bom jogo assim, né? Mas apresentou mais
do que o primeiro tempo só.
Isso. Ele apresentou mais do que nos outros jogos. Então, você tem, no momento, o Corinthians melhor, mas o Palmeiras com uma bagagem maior e com mais peças para oferecer. Eu coloco como favorito nessa final. Até pelo momento e pelo fator, né, de será que como chegou, toda com essa energia que o time... de quase rebaixado a finalista, então acho que o Corinthians chega como favorito.
Olha, a análise tá sendo clubística, que momento.
Ele torce, Rafa. Eu já vou encaminhar também a minha opinião sobre o favoritismo. Eu acho difícil colocar favoritismo, assim, depois de 4 meses de... Não vou falar pós-pandemia, que a pandemia não acabou, né? Do retorno do futebol, né? A gente tem que... falar certo nesse nome, porque pós-pandemia não existe, né? Vamos falar a verdade. Do retorno do futebol até aqui, cara, é difícil. A gente sabe que nenhum time jogou bem. Nem mesmo o Flamengo jogou bem. Então é normal, é muito natural. A gente ainda tá se acostumando, os jogadores ainda estão pegando ritmo. Mas o que o Marcelo falou tem um pouco de verdade, sim, cara. Eu pra mim, o Palmeiras é favorito e não interessa o que acontecesse. Se o Corinthians tivesse ganhado todos os jogos, o Palmeiras perdesse todos os jogos e chegasse na final, pra mim o Palmeiras era favorito. Um time que tem o dinheiro que o Palmeiras tem, um time que tem o elenco que o Palmeiras tem, um time que tem o orçamento que o Palmeiras tem, não pode ser menos favorito contra o Corinthians. Não pode. Não que o Corinthians seja um time pequeno, longe disso, mas o Palmeiras é muito superior nesse quesito, entendeu? Você vê no banco de reservas, no Scarpa, Zé Rafael, pois não tem isso. Não tem nem perto disso. Nenhum titular, talvez, você
entenda. Mas não é uma seleção real baixa.
Não é.
Fala com o coitadinho, né? Tipo, se você for essa leal do Blue Sport, né? Não é assim.
É o que eu tô falando. Só que você
tá tudo errado, entendeu?
Não, Rafael, mas o importante aqui não é falar quem tem mais, quem tem menos. Eu tô falando que assim, o Corinthians pode ter uma folha salarial gigante, só que o do Palmeiras é maior, ponto. Então ele tem o lado favorito nesse lado. Se gastou certo, se gastou errado, a gente vai ver no campo, entendeu? Só que eu acho que mesmo com o Corinthians tendo tudo isso que você falou, ok, concordo, só que o elenco do Palmeiras, o orçamento do Palmeiras é maior. E a busca de títulos também, porque assim, é o que a gente falou. Se o Corinthians perder o título... Ok, a torcida vai falar, beleza, a gente ganhou 3 vezes, a gente tá montando uma ideia nova, mudando totalmente o nosso conceito de jogo, ok. Agora, se o Palmeiras perder o título, aí a pressão é muito diferente, porque o Palmeiras precisa de ser campeão, de qualquer coisa, não importa o quê. O Palmeiras precisa ganhar tudo que tiver. Se não conseguir, beleza, tem que ganhar alguma coisa. O Corinthians não. O Corinthians ainda, se não for campeão esse ano, né, ano que vem, ok. É um novo começo, a torcida... tá se acostumando com isso ainda, parece que agora encontrou o time. Então, pra mim, o favoritismo é do Palmeiras. A pressão vai ser total do Palmeiras. Total, total. O Corinthians vai entrar leve pra mim na final. Pra mim, é o Palmeiras que joga com esse peso de ser campeão. Porque se perder de novo pro maior rival, aí é um problema.
Fica mais, cara. Fala junto.
Não, eu penso parecido com o Nicolas, assim. Eu acho que... pelo time do Palmeiras, acho assim, na verdade, acho que os times chegam muito iguais, assim, no estilo de jogo. É, o Corinthians antes da parada, né, pra pandemia, era um time que não tinha defesa praticamente, tomava muitos gols, e agora encontrou uma defesa, né, depois da retomada do campeonato do futebol aqui em São Paulo. Por isso conseguiu, o Thiago Nunes conseguiu achar uma defesa ali, o de Danilo Avelar ajudou muito, o Carlos Augusto foi muito por causa disso também, pra proteger o
Joãozinho. Tomou um pau no primeiro, hein?
E... Oi?
Vamos ver o Carlos Augusto no programa, né? Ô, João, o Corinthians não tomou nenhum gol, né? Nessa volta.
Então, o Corinthians jogou os 4 jogos, não tomou nenhum gol. E o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato. Tomou 26 gols que começou no campeonato. Se não me engano, foi 4 de bola parada. Então, o Palmeiras também tem uma boa defesa, também tem um bom time. Eu também acho que a pressão vai toda pro lado do Palmeiras. Por conta. Não é um tabu, tipo, um tabu muito tempo ter ganhado o Corinthians, mas. De 10 jogos, o Corinthians ganhou 6. Então é uma boa vantagem. O Corinthians passou o Palmeiras no confronto direto no geral. Vai vindo da história de novo em 2018. Perder de novo em casa pro rival vai levar uma pressão absurda pros jogadores. E tem a questão também que esse jogo não era pra acontecer. Se dependesse do Palmeiras. Não era pra ter acontecido. Essa questão de tetracampeonato do Corinthians não era pra ter nem cogitado. Era só o Palmeiras empatar o jogo contra o Corinthians. E os jogadores do Palmeiras foram incompetentes em conseguir arrancar o empate do Corinthians na volta do campeonato. Então, vamos falar, o São Paulo deixou o Corinthians chegar. Pra mim, é mais responsabilidade, claro, do Corinthians por ter ganhado o jogo, mas do Palmeiras por não ter conseguido empatar, não ter conseguido fazer um gol no Cássio.
E do próprio Guarani, né?
E sim, do próprio Guarani também, de não conseguir fazer 2 pontos em 2 jogos. Então... Eu acho que vai entrar com essa pressão ainda, também por ter perdido aquele primeiro jogo e já ter eliminado o Corinthians logo de cara. Então acho que, não digo que o Corinthians vai jogar leve, porque em um clássico, acho que se o Corinthians perder, vai ter os efeitos colaterais, claro, perder um clássico nunca é fácil, sempre rola um pós, né, uma depressão pós-derrota. Mas eu acho que se o Palmeiras perder o jogo, vai ser muito pior do que se o Corinthians perder. Então acho que o Palmeiras entra como favorito por ter o melhor individual. Acho que jogadores individuais do Palmeiras são bem melhores, o banco do Palmeiras, enfim, acho que numa jogada individual pode acabar decidindo um jogo, esse jogo igual de defesa, que eu acho que vai ser um jogo bem amarrado, principalmente no primeiro jogo, ninguém vai querer se expor. Então acho que na individualidade do Rony, de um William, de um Luiz Adriano, eu acho que o Palmeiras pode levar uma vantagem nisso. Mas a pressão também é toda do lado do Palmeiras. Não, o Corinthians não tem a pressão, também tem, claro. Mas acho que a pressão maior é do lado alviverde.
Sabe qual é o mais absurdo? Essa pressão é gerada pelo próprio Palmeiras, pelos próprios jogadores, pela própria torcida. Sabe? É uma pressão desnecessária, é uma autossabotagem. O Palmeiras se autossabota. É uma coisa assim, preciso ganhar. Não, é uma final de 2 times rivais. Quem jogar melhor, quem fizer mais gols, ganha. Não tem nada de ganhar. É uma autossabotagem desnecessária. Palmeiras, jogadores do Palmeiras entre os derby, que os caras entram como se fosse pra guerra, literalmente não pra guerra. Lava lá pra guerra, Venecia. Sabe, Esparta. Os caras entram assim, quiser jogar bola. Esquece futebol, às vezes você toca e passa na cara do gol. Aí, se afoba, leva cartão vermelho, um monte de coisa. Então é uma autossabotagem essa pressão, cara.
O Rafa. E quanta coisa mudou nesses 4 jogos, né? O Corinthians ganhou os 4 jogos e tem agora o Ederson e o Jô no time, né? Pro mata-mata. Que não tinha no primeiro jogo contra o Palmeiras.
Sim,
E o Palmeiras agora tem a base, que é o Patrick de Paula, e o Gabriel Menino também no time titular, que eu acho que não tava no primeiro jogo.
O Patrick de Paula jogou, o menino não. Fala aí, Nick.
O engraçado, cara, é que você pensa em Corinthians e Palmeiras, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o Palmeiras melhor, mais estruturado, mais time, mais dinheiro. O Corinthians, às vezes, assim, meio que largado, né? Meio que você não dá muito pro time. Essa é a sensação. E aí o Palmeiras joga muito melhor que o Corinthians, massacra 1-0 Corinthians no final do jogo. Quanto, qual que é a imagem que vem do clássico?
Mas é essa. Porque é por isso que eu falo,
o Palmeiras toma um gol e acabou, desmonta. E o Corinthians consegue ali na raça, sei lá na onde, segurar essa vantagem e acaba ganhando. E até títulos, né? Em cima disso daí. Então, o que você tá falando passa muito por isso também, pelo psicológico. O Palmeiras sente muito o clássico, o Corinthians não.
Esse é o meu ponto, cara. O Palmeiras sempre joga melhor que o Corinthians, toma um gol, acaba. O Palmeiras não consegue jogar por quê? Porque entra o espírito de guerra. Ai, meu Deus, é guerra. O Corinthians joga, entra pra jogar bola. Se o Palmeiras entrar pra jogar bola, o Palmeiras vence o Corinthians. Então a gente tá falando no grupo esses dias, qual foi o último Palmeiras que o Corinthians chegou melhor pra caralho que o Palmeiras, sabe? Tipo, o Corinthians venceu e convenceu, sabe?
Ó, Arana, 2017,
né? 2017, aquele 2x0 na... Arana, foi o último jogo. O resto,
então, isso
aí. Ó, você polêmico.
Não. Você aquele polêmico. Do Rodriguinho, que o Rodriguinho deixou o Antônio Carlos.
É, 2018, né? 2018, né? Isso. Não, assim, mas assim, ô João, você pensa bem mais em jogos que o Palmeiras jogou bem melhor que o Corinthians.
Não, sim, claro. Concordo.
Era tipo, dois jogos, uma sequência de 10. Sabe?
Então, tipo, não, sim.
Assim, é mais. O Palmeiras mais joga por autossabotagem. De parte da torcida, do próprio clube, de jogadores, de capitãozinho, ai, a gente vai, quer raça, vou dar carrinho, foda-se, do que de propriamente jogar futebol. Se for entrar pra jogar bola, massacra o Corinthians. Como vem massacrando, só que não consegue fazer gol. Por Cássio ser foda pra caralho, os melhores goleiros do Brasil, por sorte também, porque o Corinthians é um time que tem rabo, isso é inegável, cara. É inegável esses 1x0 da vida do Corinthians, é inegável que é mais sorte do que.
Ô, Rafa.
Essa coisa que eu falei de últimos dias é por mais sorte do que competência, cara. É mais sorte do que juízo, tá ligado? Competência não sei se é a palavra certa, mas é mais sorte do que juízo, sabe?
Então, o Vanderlei, inclusive, falou na coletiva que não tem que ter medo do Corinthians, claro. Ele não quer falar, nossa, a gente tá com medo, mas ele fala, não tem que ter medo do Corinthians porque devido aos últimos jogos. Porque é passado, cara, é passado.
Vanderlei isso é um não Vanderlei, entra em campo.
Então, o Vanderlei, ele é muito bom nisso, de motivar os jogadores, sempre foi. Acho que isso ele não esqueceu de fazer. Pode falar que ele tá avançado, mas acho que isso ele não vai perder a assistência dele. Então, acho que ele vai trabalhar durante a semana, já deve estar trabalhando, né? Então, deve ter trabalhado, na verdade. Isso na cabeça dos meninos, principalmente dos jogadores da base, né? E vocês vão sentir, normal sentir um clássico, enfim. Pode jogar bem ou jogar mal, mas vai sentir o clássico. E tem que sentir mesmo, porque não é um jogo normal. Então, acho que vai trabalhar isso na cabeça dos jogadores para eles não entrar em campo, né?
E, Joãozinho, é nisso aí que eu vou entrar na resposta de quem é favorito. Se o Palmeiras entrar focado pra jogar futebol, o Palmeiras ele é favorito. Por assim, além de ter um elenco melhor, assim, futebol, o que os dois times estão entregando é muito igual. Nenhum dos dois times está jogando muito mais que o outro. O Palmeiras, no último jogo, parece ter encontrado uma forma de jogar bonita, uma forma de jogar bom. O time teve intensidade, ao contrário que foi contra o jogo contra o Santander, que foi uma desgraça. O Corinthians também, nos últimos jogos, parece ter encontrado uma forma, muito pelo Ederson, que é um cara mais de chegada e é uma coisa que faltava no esquema do Thiago Nunes. O Camacho não conseguia fazer, o Cantillo também não consegue fazer esse box-to-box. Então, assim, os dois times estão muito parelhos em questão de técnica, questão de o que eles estão correspondendo. Eu acho que o fator maior que pode desequilibrar é Vanderlei Luxemburgo, porque, assim, e mais absurdo que seja, porque eu sou contrário a ele no Palmeiras em 2020. Mas por mais absurdo que seja isso, cara, ele não tem ninguém que conhece mais um clássico do que ele. Porque ele já jogou clássico, já jogou final entre Palmeiras e Corinthians. Não acho que, se não me engano, nunca perdeu a final entre Palmeiras e Corinthians. Jogou diversos clássicos pelos dois clubes dele, pelo Palmeiras e pelo Corinthians. Então, cara, ele sabe muito bem o que é uma final de Palmeiras e Corinthians. Ele sabe muito bem o que se passa em torno de uma final entre Palmeiras e Corinthians. Então, eu acho que se tem um ponto que o Palmeiras sai um pouquinho em vantagem, é mais por causa disso do que qualquer outra coisa. É pela experiência. Não porque, o peso do Luxemburgo, a língua pesa. Não, foda-se. É experiência de trabalho do que ele saber o que envolve toda uma partida. Preparação, preparação física, preparação mental, sabe? Tudo que envolve em torno de um clássico, de uma final de campeonato, ele tem essa experiência. E ele pode passar a experiência para os jogadores. Eu acho que esse é o único ponto que o Palmeiras tem uma ligeira vantagem.
Pô, Rafa, eu ia falar pro Marcelo até falar também sobre uma coisa. Em cima do que vocês estão falando sobre o Palmeiras entrar mais pressionado do que o Corinthians, isso é óbvio que vai entrar. mesmo contando com o Vanderlei Luxemburgo, é uma coisa que vai acontecer na partida, não tem jeito. É até por causa do histórico. É, você acha, Marcelo, que o André Sanches falando sobre esse caso todo, esse embrólio todo do faz o teste, não faz o teste do Covid? Entendi, Rafael, cortou.
É bom explicar o que aconteceu, né? O Corinthians falou, vazou uma informação que o Corinthians não queria fazer o teste de coronavírus.
Não vazou. Teve uma reunião hoje na Federação Paulista dos presidentes.
Vazou essa informação, entendeu? Foi uma reunião que não deveria ser divulgada.
Não, sim, aí teve a reunião. O Corinthians Palmeiras vai realizar os testes nos jogadores. O André disse que o Corinthians não precisa fazer os testes porque o Corinthians está em concentração. Está em concentração, o jogador está totalmente concentrado e o Palmeiras não. O Palmeiras libera os jogadores para ir para casa. Enfim, aí foi isso. O Palmeiras achou uma atitude muito ruim do Corinthians, né? Uma atitude inaceitável da parte do Corinthians de não fazer os testes. E é isso aí. A Federação Paulista, no primeiro momento, concordou assim, tipo, ah, tudo bem, não quer fazer, não faz, com o Corinthians. E o Palmeiras achou, o Gagliotti achou isso um absurdo. O boato que teve na reunião foi que os dois tiveram uma discussão acalorada lá entre os clubes da Federação Paulista, e só que o médico da Federação Paulista não estava na reunião. Ele talvez daí algum parecer amanhã.
Então, o Andrés, então, ele postou no Twitter falando, a gente vai fazer o teste quinta-feira e tal, pelas recomendações. Fala aí, Marcelo.
Antes do Marcelo falar, deixa eu acabar a pergunta, Marcelo. Saiu uma notícia que os dois vão fazer o teste, tá? Meio que vai... Se acertaram, vamos dizer assim. Só que até em cima disso, eu queria perguntar pro Marcelo a opinião dele sobre isso e se o André Sanches tá usando isso também pra colocar uma pimenta lá no jogo, pra aumentar a pressão no jogo pro lado do Palmeiras, entendeu? De novo o que a gente tá falando, como o Palmeiras entra pressionado.
Sim, essa parte aí, né, dos testes foi um assunto delicado, né, que ocorreu. O Andrés, já adiantando essa resposta, o Andrés é mestre nisso, né, de jogar pros outros, né, jogar essa pressão pro outro time. E tenho certeza que ele usou isso, talvez não tenha sido a ideia principal dele, mas ao se deparar com a situação, ele viu como ele poderia usar isso a seu favor. Eu não tenho dúvidas que ele fez isso pensando em desestabilizar os jogadores, a diretoria principalmente, que ele vê o Gagliotti como um adversário que ele consegue entrar na mente.
Cara, tá? Isso aqui é
uma visão minha.
Ô Marcelo, rapidinho. Sabe o que parece? Irmão mais velho enchendo o saco do irmão mais novo, sabe?
Sim.
É isso, mano.
Foi pura provocação.
E o André sabe que o Gagliotti vai cair na pilha. E se for verdade que aconteceu lá, que os dois brigaram, ele só conseguiu mostrar que tá certo, sabe? Ele, não que ele tá certo, mas que ele consegue entrar na mente dele. Ele bagunça a mente do Gagliotti. E isso desestabiliza o presidente. Aí imagina, aí entra o dedo do Luxemburgo. Ele conseguir blindar os jogadores e não trazer a situação do presidente para os jogadores. Vamos ver se ele vai conseguir.
E questão,
é que eu disse, né?
Rapidinho. Vai. Só, além disso, de levar pro campo, né? Como vocês estão falando, no domingo, após a vitória contra o La Ponte, o Edu Dracena falou no Mesa Redonda da Gazeta. Já falou também, Edu Dracena, que tem um cargo no clube, né? Já falou que espera que nessa final não que seja decidida só entre os jogadores, que não tem nenhuma interferência, que o Palmeiras já está trabalhando nos bastidores para não deixar nada acontecer. Então acho que já jogou uma pimentinha também aí. Já,
tipo, mas velho, esse é um jogo que acontece direto. E assim, o Edu, ele jogou nos dois clubes também. Ele sabe muito bem o que é um derby.
Sim, ele entende bem. Mas nesse aí do caso do Edu, eu acho que ele quis jogar mais uma pressão na federação do que no próprio Corinthians, né? Mesmo, sabe? Tipo, eu ia falar, opa, ó, dessa vez aqui, ó, tô pressionando vocês pra, sei lá, não favorecer o Palmeiras, mas, tipo, não prejudicar. Querer fazer uma retaliação. O que eu acho que a federação não iria fazer, mas eles já deixam essa coisa e o árbitro já chega com isso na cabeça. Isso é claro, todo mundo sabe o que acontece. Mas voltando ali no que o Nicolas tinha falado antes, nessa situação, eu não vi como errado não do André Sanches, porque o Corinthians ele tá seguindo os protocolos. Ele foi testado contra o Mirassol e ele tá em isolamento desde que começou esse retorno. Então, faz sentido o André estar nessa...
Essa risada aí. Minha mãe dando risada, vai,
sai. Eu perdi tudo agora.
Porra, mãe. Como é que se perdeu? Deixa eu ver se dá pra enquadrar minha mãe aqui.
Cadê, ah, cadê?
Dá um tchauzinho ali. Entre as cadeiras, né? Dá um tchauzinho, mãe. Eu não vou botar na edição a minha mãe fazendo, faço como seu time não perca.
Fala, galerinha do YouTube, agora chegou a tia Zona Elma. Faça como seu time perca.
Isso direto. E assim, o Edu, ele jogou nos dois clubes também. Ele sabe muito bem o que é o Vander.
Sim, ele entende bem. Mas nesse aí do caso do Edu, eu acho que ele quis jogar mais uma pressão na federação do que no próprio Corinthians, né? Mesmo, sabe? Vou falar, opa, ó, dessa vez aqui, ó, tô pressionando vocês pra, sei lá, não favorecer o Palmeiras, mas, tipo, não prejudicar. Não
prejudicar.
Querer fazer uma retaliação. O que eu acho que a federação não iria fazer, mas eles já deixam essa coisa e o árbitro já chega com isso na cabeça. Isso é claro. Todo mundo sabe o que acontece. Mas voltando ali no que o Nicolas tinha falado antes, nessa situação, eu não vi como errado não do André Sanches, porque o Corinthians, ele tá seguindo os protocolos. Ele foi testado contra o Mirassol. E ele tá em isolamento desde que começou esse retorno. Então, faz sentido o André estar nessa... Essa risada aí.
Minha mãe dando risada, vai, sai.
Eu perdi tudo agora.
Porra, mãe. Como é que se perdeu? Deixa eu ver se dá pra enquadrar minha mãe aqui.
Cadê, cadê?
Dá um tchauzinho ali. Entre as cadeiras, dá um tchauzinho, mãe. Eu não vou botar na edição a minha mãe fazendo, faço como seu time não perca. Vai, vai.
Aí, voltando, então, eu vejo que o Corinthians, ele tá mantendo esse protocolo e o Andrés não tá errado. Não tá errado. O Palmeiras tá liberando os jogadores, não tá cumprindo esse protocolo. Até a federação falou, os 16 times concordaram. Se não está sendo cumprido o que foi acordado, uma parte tá errada. A parte que tá certa, ela não faz sentido ela ser penalizada, sabe? Não penaliza, que seja uma pena, mas não tem sentido o Corinthians passar por isso. Porém, a gente tem que voltar no fator que aconteceu contra o Bragantino, né? Que o Einstein parece que errou 26 testes desses. Então, eu acho que seria um bom senso, sabe? Você fazer esse teste, até por precaução, até pra mostrar.
Né, pra os dois estão errados, Marcelinho. Os dois estão errados.
Até pra que o... Eu acho que já passa mais do ponto do... Não de estar errado, mas de bom senso, sabe? Do caráter, assim, falar, beleza, ó, a gente vai fazer o teste aqui pra mostrar que não tem. Ou se tiver, porque não vai ser culpa do Corinthians. Foi algo que aconteceu, nem do Bragantino, tá? Foi algo que aconteceu
próprio Einstein. Sim, um componente lá, enfim.
É, só pra fechar isso, Marcelo, é vida, né, cara, essa mentira, não é número, né? Só isso que eu acho, né, cara? Beleza, concordo com o que você falou, mas... Você mexendo com vida, né, cara? Então não é tão fácil assim, né? Mas tudo bem.
Ô, Nick, velho, até pra encerrar aqui, que o tempo urge. Brother, não tem outra razão lógica, racional, que o Andrei fez, a não ser caos. Não tem sentido lógico você não testar o jogador de Covid. É puro caos. Por fazer caos, e o Palmeiras é o irmão mais novo idiota que cai na pilha, entendeu? É isso. O que, que vai mudar fazer o teste ou não fazer o teste? Caso eu não faça o teste, o jogador do Corinthians está coronado. O Corinthians só vai ser prejudicado. Não vai ter. Não vai, o Corinthians não vai ganhar nada com isso em a favor. O Palmeiras também não. Porque ele pode. O jogador do Corinthians pode infectar o jogador do Palmeiras, ao contrário também. Então, não tem sentido lógico não fazer o teste. Nicolas.
O André Sanches nada mais é do que da família de Eurico Miranda, né?
Isso todo. Sim, mundo, total, total.
Normal.
Não,
eu ia fazer uma pergunta, falei rápido.
Não, só ia falar que eu também acho que tem que fazer os testes. Absurdo não fazer, claro. E também acho que foi uma jogada só pra apimentar mais o clássico. Como um colega meu falou, já começou o clássico muito antes da bola rolar. Já começou a rolar. E é isso. Foi mais, eu acredito, foi mais uma questão de provocação mesmo, ou algo do tipo. Tanto que ele postou no Twitter lá. Que vai reclamar, vai cobrar de quem não tá cumprindo, não sei o que, os protocolos, enfim. Então acho que, claro, tem que fazer o teste sim, não, mas acho que a atitude do Corinthians de estar concentrado também é mais adequada também em relação ao do Palmeiras.
Ô, João, Eu ia te perguntar um negócio. Quais você acha, depois eu já faço a pergunta pro, João, pro Marcelo e pro Rafael, que são os pontos chaves da partida, onde podem sair, onde devem sair alguma coisa? Igual são os confrontos, que vai o um contra um aí, que a galera tem que ficar mais ligeira, mais de olho, porque é ali que vai sair alguma coisa. Qual que você acha que é o confronto da partida? E o confronto chave, onde deve decidir esses dois jogos aí?
Primeiro eu vou falar um pró Corinthians, por onde o Corinthians pode, na minha opinião, pode ser chave que o Corinthians conseguir.
Felipe Melo.
Felipe Melo não joga, né?
Não joga o primeiro jogo.
Pro Palmeiras, porra.
Então, acho que o Corinthians. A bola parada do Corinthians é muito forte, a bola aérea. Com o Jô, Gil, Avelar, enfim, esse é um ponto que é do jogo, então. É porque sair gol de bola parada que é feio, mas. Então, quando o time depende só disso, é ruim, né? Mas bola parada está no jogo, então acho que o Corinthians leva. Não que a zaga do Flamengo seja ruim, como isso é boa. Mas acho que o Corinthians acho que pode levar vantagem. E o Corinthians pode levar vantagem também no meio campo. Porque o Palmeiras vai jogar com os dois jogadores abertos, né? E o Corinthians vai jogar sem a questão da profundidade, né? Sem jogadores com profundidade, mas vai jogar com o meio campo muito forte, muito encaixado.
Compacto, né?
Muito compacto, com o Gabriel, com o Ederson, com o Vital mais aberto e o Ramiro um pouco mais aberto também. E o Luan ali tentando fazer a ligação com o Gil. Então vai ser um meio campo muito compacto ali, muito fechado. E acho que o Corinthians pode levar vantagem nisso ali no meio campo contra o Palmeiras. É o meio campo mais experiente ali do Corinthians do que do Palmeiras. Talvez ali no meio campo com uma troca de passe. Acho que como foi no jogo contra o Red Bull, por exemplo, e como foi também em parte do jogo contra o Mirassol, o Corinthians levou claramente vantagem no meio campo. Eu acho que pode ser uma vantagem do Corinthians ali. E por parte do Palmeiras, acho que é a questão da velocidade do Palmeiras. A velocidade do Rony, a velocidade do William, a velocidade do Vinha, que volta, né? Dos dois laterais. Então acho que o Palmeiras pode levar isso na individualidade também, que é melhor do que a do Corinthians, né? Como se tem antes. E na velocidade ali, aberto pelas pontas. Conseguir furar essa defesa do Corinthians. Então acho que a peça-chave para cada time, na minha opinião, é isso. Mas eu acho que o jogo vai ficar muito concentrado no meio campo. Eu acho que esse primeiro jogo, principalmente, vai ser um jogo muito fechado, muito estudado. O primeiro jogo é aquilo, ninguém quer se expor.
É um jogo chatão, né?
Eu acho que vai ser um jogo.
Só tem briga, não faz nada.
Pode me surpreender, mas eu acho que vai ser um jogo muito ali no meio campo.
E você, Marcelão?
Eu vejo que o meio do Corinthians ele pode sobressair, não muito pelo Luan, mas por causa da
surpresa. O Cantillo não joga?
O Cantillo ele possa ficar no banco, mas eu preferia que não utilizasse ele ainda. Talvez no segundo tempo, para dar um pouco mais de cadência ali, um pouco mais de passo, dependendo de como esteja a partida.
Talvez até jogar mais avançado no lugar do Luan, por exemplo.
O Arauz, só que esse é o ponto. O Arauz ele entrou nos últimos jogos muito bem. E, inclusive, se ele manter esse ritmo, ele pode até no Brasileiro fazer uma sombra de ser o substituto imediato do Juan.
Mas no Paulista não dá pra arriscar agora. Uma final.
Não, esse é o ponto. Uma final. Final não é hora de teste. Não é hora de teste. O time que você chegou é o time que tem que estar pronto. E eu acho que o meio ali, não, como eu disse, não só. Passando por Luan, nem muito só por ele, né? Mas você vendo o Ederson ali, o Gabriel, que agora tá jogando muito bem nesses últimos jogos aí. Ele tem. O Thiago tem falado pra ele que ele precisa chegar mais. Ele vê o Gabriel como um ótimo jogador de passes, mas ele quer mais infiltração dele. E ele ainda é um jogador que joga recuado ali atrás. Então eu acho que o meio do Corinthians pode surpreender. O Palmeiras, eu acho que como o João assentou, deve apostar na velocidade, porque apesar do sistema defensivo do Corinthians ter se encaixado, ainda tem brechas ali, principalmente pelo lado esquerdo, com o Carlos e o Avelar. Eles tiveram uma conexão, né, uma química ali no lado esquerdo, porém ainda tem algumas falhas. Você vê ele ainda batendo um pouco cabeça, o Avelar ainda sendo um pouco afobado. Então, o Palmeiras explorar muito bem essa abertura que é o lado, a defesa esquerda corintiana está abrindo, eles podem matar o jogo ali.
Ô Rafa, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Você acha que a chave da partida pro Corinthians é o duelo Matheus Vital versus Marcos Rocha, como foi já em 2017?
2018.
E do lado do Palmeiras, a partida é Rony versus Fagner, porque ali também vai ser uma bela de um debate ali, né? De uma disputa, né? Como melhor.
Então, velho, é foda de prever isso, porque os dois times são muito inconsistentes, sabe? Eles não encontraram a maneira de jogar, sabe? Você não sabe como o Palmeiras joga. Fala, o Palmeiras é fluir mais pelo meio, o Palmeiras é fluir mais pelas pontas. Cada hora, cada jogo é diferente, depende da intensidade do time. O Corinthians, a mesma coisa, antes da parada, era um time muito mais... Era um time que jogava apoiado, sabe? Era um time que construía a jogada realmente desde o começo até o final, ia tocando. Hoje você vê um time mais recuado, usando mais na passe vertical, na questão do Ederson, um jogador que faz muito isso de infiltração. Então já mudou a forma de jogar, então a gente não sabe qual Corinthians vai entrar, a gente não sabe qual Corinthians vai entrar. Eu acho que o principal problema é ele, entendeu? E assim, eu acho que pro Corinthians, o fator principal é o maior chance por dois nomes: Cássio e Felipe Melo. Felipe Melo, por quê? Eu falo sério isso, não falo zoando. Então, o Felipe Melo é um jogador imprevisível. Você não sabe se vai ser expulso. Ele, na marcação dele, a marcação falha. Não marcação falha em questão de bote, mas de posicionamento dele. O posicionamento dele como zagueiro é horroroso. Horroroso. Ele deixa um buraco na defesa, que ele joga muito avançado, mas aí é um desconto, porque assim, ele jogou 35 anos da vida dele de volante, agora ele tá de zagueiro. Aí ele deixa um buraco no meio da defesa. O Marcos Rocha, que joga com ele, do lado dele, é nem o Felipe Melo, os dois. A recomposição do lado dele, tipo, é horroroso. É uma coisa estúpida. E assim, fora que assim, eu pego o histórico do Palmeiras de eliminações em momentos decisivos. O Felipe Melo, ou ele foi expulso, ou ele arranjou confusão, ou ele falhou. É sempre isso. Ele nunca decidiu o Palmeiras. Nunca. O Felipe Melo, ele falha em vários anos. Por isso que ele pode ser um ponto positivo do Corinthians, né? Brasileira. Agora, se assim, o lado do Palmeiras, eu acho que o Rony, ele entrar no jogo. O Rony, ele estava roubado. Ele quer mostrar serviço logo, ele acaba tendo um bom jogador. Ele faz jogadas boas, só ele acaba indo por querer acertar, sabe? Ele erra por excesso de vontade, por excesso de acertar. Ainda chama o time de pokeiro, mas enfim. Mas eu acho que o principal ponto do Palmeiras é o meio campo. Vocês falam muito do meio campo do Corinthians, mas eu acho que o principal ponto do Palmeiras é o meio campo. Porque todo mundo fala, ah, o Palmeiras precisa ser meio campo está mais camisa 10, de verdade, criador. Não. O meio campo do Palmeiras hoje, com o Palmeiras, Paulo é perfeito. Patrick de Paulo é um cara físico, um cara que tem a física. É um cara de realmente. A forma dele é o porte físico. Ele tem um passe vertical também muito bom, mas o Palmeiras ele é muito apegado de marcação com o Patrick de Paulo. Gabriel Menino, não precisa falar, né, cara? Gabriel Menino é Gabriel adulto. O cara, a visão do jogo dele é absurda. Contra o Santos, ele tem três fotos de bola, assim, tipo, na cara do gol. Faz que me abraça pro Rony, pro William. Assim, marcação dele também é muito boa, questão de cobertura até do Marcos Rocha. E o Ramires é um cara que depende do físico, mas ele também é um cara que chega bem, tecnicamente fora, né? De Copa do Mundo. Então, não precisa nem falar. Mas eu acho que o físico dele depende bastante. Ele, como você até foi bem, mas também tem um Rui que eu acho que pode fazer a função. É um jogador que mais e tem um chute fora da área importante. Então, eu acho que o principal ponto do Palmeiras é o meio-campo.
Eu acho que, em cima disso também, os dois times vão ter que, como posso dizer, aproveitar as chances que terão, entendeu? Porque o Palmeiras tá tendo muita chance, tá perdendo muita chance nos dois jogos. Mesmo jogando mal contra o Santo André, o Palmeiras teve chance. E perdeu uma porrada de gol. Contra a Ponte Preta, então, pelo amor de Deus, tudo bem que o Ivan catou muito. Goleiro de seleção, né? O Tite já viu isso muito tempo atrás. Mas perdeu gol. É assim que funciona, né? Não tem jeito. Você perdeu muito gol. O Palmeiras teve bola na trave, teve a bucha do Scarpa no travessão. Teve o próprio Rony, teve o Bigode, beleza, mas perdeu o gol. O Corinthians, eu acho que ele consegue ter um pouco de aproveitamento melhor.
Sim.
Então eu acho que o jogo vai passar muito por isso. Isso, mas eu aposto muito por isso. Eu acho que o jogo vai ser muito parelho mesmo, tanto no meio de campo. Os dois meio de campo melhoraram, assim, já tá no começo, mas melhoraram. Os ataques ainda estão, ainda, né, pegando ritmo e tal. O próprio Bigode, dá pra ver que ele faz uma puta jogada boa, um rolinho, depois ele, sei lá, é assim, é...
Ainda não tá bola. Né?
Vamos ou não vamos? Mas eu acho que o jogo vai passar muito pelo quem aproveitar melhor as chances, entendeu? Eu acho que o Palmeiras vai ter mais chances que o Corinthians em dois jogos. Mas, assim, né, tipo, o Palmeiras teve 35 chutes lá em 2018, o Corinthians teve um, foi 1-0. Então, né, a gente sabe, futebol é assim. Então, acho que quem aproveitar melhores as chances deve vencer essas duas partidas aí.
O Matheus, o Vinha volta?
Provavelmente ele volta.
Há duas semanas fora já.
É um bom reforço, hein?
Vinha voltando é um puta de um acréscimo pro Palmeiras, porque é um jogador que apoia muito bem, né? Ele foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, não é que ele foi o melhor lateral, ele foi o melhor jogador. É como, tipo, o Arnold, né, na Inglaterra foi o melhor jogador, sabe? Tipo, não tô comparando, mas assim, você tem uma noção o quão bom tem que ser um lateral pra ser
melhor. Pra um lateral esquerdo ser melhor que o jogador esquerdo pra caralho.
Sobre qualquer jogador, de um meio, um atacante, um lateral ser melhor que um cara, alguma coisa tem, não é normal. Qualquer campeonato, tá? Você pode discutir a qualidade do campeonato, mas alguma coisa tem, é possível. Então, esse cara apoiando é maravilhoso. Pode até ajudar muito o Rony também, né? Porque é um cara que, às vezes, ele toma decisão errada, o Rony, né? Ele tá, tipo, ali, era hora de tocar, ele tem que driblar. É hora de driblar no mano a mano, ele toca. Então, é aquele cara ainda que precisa de ajuda. Eu acho que o Palmeiras precisa fazer o primeiro tempo da Ponte Preta. Os dois jogos, o Palmeiras criou muito bem, o Gabriel Menino com muita vontade de campo, passando de bola, muita vontade de campo. Os meninos vão ter que jogar bem, os dois, né? Eles vão ter que ser, tipo, meio que uma válvula do Palmeiras, tem que ser aquele motorzinho, porque a única forma do Palmeiras funcionar é os dois jogando bem. É o Patrick de Paula com essa serenidade, né? Parece que é o pessoal brinca de Pogba de Paula, né? Porque ele parece que domina assim, cara, e... Pô, o negão tá
ele
lá.
Ele abre
tá,
compasso tá, ali.
Na hora que ele abre o braço dele, né, cara? Tipo, você não tá com folga, não. E é igual o Vanderlei falou, né? Pô, o cara jogava taça de favela, um tiro pra todo lado. Acho que ele vai tremer num clássico, num tapete.
Sempre torcida ainda,
né? Tranquilo. Então, assim, eu acho que, por incrível que pareça, num time milionário como o Palmeiras, passa muito pelos garotos da base, viu? Esse sucesso do título aí, talvez, paulista. Do lado do Corinthians, cara, o Corinthians vai ter que fazer... De novo, eu sei que fazer um gol muito cedo contra o Bragantino mudou totalmente o jogo, mas vai ter que fazer esse jogo de novo igual fez contra o Bragantino. O Corinthians foi muito calmo, muito tranquilo, muito frio. Teve a bola, conseguiu ter mais pódio que o Braga e mandou no jogo, mandou na partida. Foi um Corinthians que a gente nunca tinha visto, né? Mesmo contra o Mirassol foi um pouco abaixo, mas também foi parecido. Mas eu acredito que sim, que o Corinthians vai ter que ser objetivo, entendeu? O Corinthians vai ter que ser objetivo. Na hora que ele tiver a bola do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras vai ter mais a bola, mas quando ele tiver mais a bola, ele vai ter que tentar envolver o Palmeiras numa trama de contra-ataque que pode matar o jogo ou pelo menos dar uma vantagem para ele. Então eu acho que o Corinthians vai ter que ter mais objetivo e o Palmeiras vai ter que ter um pouco mais aproveitar as chances, igual eu tinha falado antes. O Palmeiras vai criar...
Não adianta ficar só tocando a bola, não. Você tem que tocar a bola que você passa, mano.
Só que passa, é isso. Eu acho que
senão não
rola. O jogo passa também pelo meio de campo. Acho que ali é a chave. Quem venceu o meio de campo provavelmente deve vencer a partida. O Corinthians vai ter que ser mais objetivo. Vai ter que ser um time que cria e finaliza e conclui, né? E finaliza em gol e é feliz com isso. E o Palmeiras mais ainda. O Palmeiras vai ter que ser o time que faça o gol. Não vai poder ficar nesse quase aí, porque se continuar nesse quase, vai ser complicado o título logo verde.
Tem gol que interessa, senhores? Tá na hora aí, ó. Quarta-feira, 21h30, horário Globo, Kleber Machadão narrando, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, pra que eles estejam, placar do
Nicolas Campos. Cara, é difícil, hein? Dar placar assim é muito difícil, mas...
Mas é que o povo gosta.
Eu vou num sonoro 1-1, Itaquera.
Pra quem?
1-1.
Pra quem?
Pro árbitro.
Então pro Corinthians, né? O árbitro 1-1 pro Corinthians, então.
1-1.
Placar do Marcelo Coelho.
1-0 Corinthians. Gol do Vital.
Joãozinho. Travou, Joãozinho. Então vai lá no placar, menino. placar.
O João tá em choque, tá em choque.
Então, meu,
tá
placar, meu placar vai ser 0-0. Aquele jogo chato, jogo brigado, trocado, sabe? Puta, que final chato.
Com expulsão ou sem expulsão?
Ah, expulsão tem de cada lado, né?
Deixa eu ver. Expulsãozinha tá... maliciosa ali.
Ó, do Jô, Fagner. Ó, jogo e. Jô e Luan. Ali no escanteio com tabeladinha pro outro, eu expulso. Joãozinho, sou o placar.
Corinthians 2, Palmeiras 0.
Que isso?
Colou.
Rapaz.
Vocês querem dar placar de sábado também?
Vamos lá, porque é isso. Vambora pra sábado.
Sábado, Allianz Parque.
Não, pode falar, pessoal.
Sábado, Allianz Parque. 4 da tarde, horário Rede Globo, de televisão, com também Cleber Machado. Palmeiras, Corinthians, Corinthians, Palmeiras, placar do Joãozinho.
1-1.
Marcelo, você?
1-1 também. Gols de Arauz e Marcos Rocha.
Nicolas Campos.
Me cobrem.
Arauz e Marcos Rocha, depois dessa aqui que eu vou falar, Rafael. Mas eu também acho que vai ser 1-1 e vai pros pênaltis, no meu ponto de vista. Vai ser 2-1-1 e teremos pênaltis no Allianz Parque.
Ó, nesse jogo de volta eu vou dar o placar racional e o placar de torcedor. O placar de torcedor, 1-1. O placar racional, ó, o João, você pode ser o que é o jogador mais odiado pelo torcedor do Corinthians hoje?
O jogador mais odiado?
É. Que a torcida não quer ele titular.
Acho que o Luan.
Ele chegou no Luan.
Odiado, mas.
Não, tipo, a torcida mais critica hoje.
É, o Luan.
Ok. Placar, ó, vamos lá, repetindo. Placar que eu quero. Placar do torcedor. 1-0, gol do Rony. Palmeiras campeão. O que vai acontecer realmente? 1-0, Coelho.
E o outro jogo?
Não, esse é o segundo jogo. O primeiro jogo foi 0-0.
0-0, ele falou.
Mas é
óbvio. Ah, então vamos lá, ô, Rafa. Então, só pra contextualizar: João acha que vai ser 2-0 em Itaquera e 1-1 na Allianz Parque. Beleza. Isso. Marcelo acha que vai ser 1-0 em Itaquera e 1-1 também no Allianz Parque. Eu acho que vai ser 1-1 e 1-1, pênaltis, certo?
E quem é
você acha que vai.
Não.
Tá bom.
Eu vou te chamar de Amoedo.
Eu tô muito no muro, você não tem noção.
Liberal.
Mas eu vou pela lógica. Pela lógica, entre Everton e Cássio, Corinthians campeão. É, sei lá. Tô indo pela lógica. Opa. E aí...
Opa, aí ó, até caiu.
Até caiu. Eu falei Palmeiras.
Só Palmeiras.
E aí, e aí você falou 0-0 e 1-0 pro Palmeiras.
Placar de torcedor. O racional, 1-0 continua do ano. Porque é sempre assim.
Não, eu também acho que os gols do Corinthians vai ser tipo assim: vai ser um do Carlos e o outro vai ser, sei lá, do Ederson, né? Não tem como não ser do Ederson. O cara tá chutando todas pro gol, vai ser do Ederson.
O gol do título vai ser do Carlos Augusto.
Gravou, hein? Alô, você! Presta atenção.
E gravaremos esse programa depois, hein, Rafael? Depois a gente ouvir tudo isso.
Será de Carlos Augusto? Fala sério. Meu Verdão é cobar. Tem que respeitar o professor Luxemburgo, maior treinador da história desse país. Respeita o prof. Meu Verdão vai cobar 3-0. Hashtag do Rony. E chupa todo mundo. E chupa o Felipe. Que vamos campeão. Isso aí.
Já pensou?
Já
pensou?
Já pensou o Palmeiras campeão? Gol do Felipe Melo. Um chupa pra mim, né?
É, mano, se for isso, o programa vai ser inteiramente você,
Rafa. Vai ser. E eu espero muito, Rafael, que ele chame o Bolsonaro, os dois assim, junto, cada um com uma taça, assim, na mão. Cada um com uma taça.
No pau do outro aqui.
Vai ser maravilhoso, assim. Vai ser maravilhoso a sua cara.
Aí eu compro a camisa do Coringão de vez e foda-se. E aí, gente, vamos lá.
Bora,
é isso. Tipo, cultural, porque, mano, a gente não tem cultura em semana de derby, né?
Semana de derby não tem cultura.
Mas aí, se você quiser ver aquele filme lá do Lima Duarte que fala que você não sabe como é o Corinthians, deixa eu assistir lá, o meu Julieta e tal, né?
É chato, viu?
O meu Julieta.
Chato pra caralho, né?
É legal, né?
Então, João. Pra finalizar, como que tá o clássico? Tá 128, tá 127, é isso?
Isso.
Mano, da, isso é uma treta absurda, porque o Palmeiras fala um ponto bom e o Corinthians fala X. Porque ele não conta 5 amistosos que fizeram em 1812. O Palmeiras conta.
Nas duas contagens porque já passou.
É, não, sim, mas eu falo assim, existe a briga. Eu acho que assim, se jogou, se empreendeu em campo Corinthians e Palmeiras, é, tem que contar. Não importa se o Corinthians foi em Manaus, foi na puta que pariu. Entrou em campo, mas a gente conta. Tá, eu acho que é isso.
Mas deve ser o clássico do Brasil mais parelho, né? Uma vitória só?
Sim.
Com certeza mais parelho.
E o Palmeiras ficou 53 anos à frente. Passou agora o Corinthians nos últimos jogos. Ano passado. Ah, a briga é boa. Enfim, Corinthians. A verdade é a seguinte: Corinthians sempre perde com o Verdão em final. Isso é prática. Ah, e outra coisa. Não lembrei. A briga do final do Paulista é o maior campeão nacional contra o maior campeão estadual. Isso aí você vê o tamanho dos dois clubes.
Ah, tá. O Mundial você não conta.
Maior campeão. Não, pode maior campeão do Brasil. Ah,
entendi que você excluiu o filtro. Entendi que você excluiu o filtro.
Não, mas é aí, maior campeão mundial não é o único bom do Corinthians. Eu tô falando de maior.
Esse é o Rafinha. Irônico.
Se for assim.
Peraí, o Corinthians é o maior campeão mundial?
Acho que no Brasil.
Não. Ou esse é o maior campeão mundial ou esse é o maior campeão do Brasil.
Nem tá. São Paulo, nem no bairro dele.
Entendeu?
Tá bom. Mas entre os times aí.
O maior brasileiro que ganha mais títulos do mundial é o São Paulo.
Acho que vai daí. Eu penso o seguinte.
O cash é briga.
Eu penso o seguinte. O maior... Calma aí.
Mas o Corinthians é o maior campeão brasileiro. Campeonato
Poxa,
brasileiro.
Não. Ah, calma, cara. Calma, Júlio. Calma, aqui, vai. Bora falar,
Júlio. O maior clássico brasileiro pra mim também é Corinthians Palmeiras. Mas a maior rivalidade acho que é a Grenal. Mas nunca dizer que é o maior clássico. Porque Grenal nunca decidiu nada. É só. Tipo, vai ter Grenal também no final agora, na semifinal do Gaúcho, e nem tá sendo falado nacionalmente, entendeu? Como foi sendo falado. Mas agora eu acho que a maior. O maior clássico também é Corinthians Palmeiras. Até pela esse 128 a 127. Isso é clássico.
É o mais equilibrado. É o mais equilibrado, é o mais disputado. É o que mais chegou mais longe, sabe? Nunca teve Grenal Libertadores. Pelo menos que a gente teve 500 mil Libertadores, tá ligado? Só em 99 foram. Só em 99 foram 4 jogos: 2 da fase de grupos e 2 das quartas. Então, sabe? Tipo, é um clássico muito mais pesado historicamente do que qualquer outro no Brasil.
Ô Rafa, deixa eu perguntar uma pergunta rapidão. Se o Palmeiras perder o campeonato, você acha que quem vai sofrer mais pressão, Gagliotti ou o Lucha?
Eu acho que o Luxemburgo, se perder a corda, ele já assina a cat line e vai pra demissão, velho. Eu acho.
Volta o Cuquinha?
Meu sonho, confesso.
O Cabal?
Com a expulsão do Felipe Melo do clube.
Vai voltar o Cuquinha.
O Felipe Melo saiu do Palmeiras, ele já economiza a minha vontade de trazer o clube, mas 50%.
Cara, sabe o que eu tô achando? É. Pra finalizar aqui, sabe o que eu tô pensando?
Felipe Melo,
você lembra do ano passado, quando o Felipe Mina começava a falar do Gabigol?
Sim.
Que jogador é esse? Sair do Santos, ir pro Flamengo. O cara fez o melhor ano possível de um jogador brasileiro em 20 anos. Cara, você tá começando a zicar o Felipe Melo de uma forma que eu tô vendo que o Felipe Melo vai ser o melhor jogador brasileiro agora.
Mas,
é
isso
que é o nosso poder. É esse
cara,
é o novo... Felipe Melo é o novo Gabigol. Escreve o que eu tô falando. Vamos ver se é a final, vamos ver o que
é. Mas, ó. Escuta o que eu tô falando. Jogadores... Profissionalmente eu vou falar isso. Não pessoalmente, que eu não quero nem envolver com a pessoa dele. Enfim, profissionalmente tem jogadores que fedem a título. Edu Dracena. O cara pouco... Tem jogadores que fedem a fracasso. Felipe Melo. Que onde passou é manchado por alguma graça, alguma porra que ele fez. Palmeiras perdeu um título importante. Brasil, Galatasaray, Milão.
Mas ele foi campeão brasileiro com vocês, cara.
Mas ele não jogou. Ele jogava a Copa do Brasil.
Que estranho.
Como é que você foi campeão brasileiro? Ele não jogou.
Na Turquia, ele foi um fracasso.
Ah, mas na Turquia, porra. Minha mãe joga na Turquia.
Cadê ela lá?
Ué,
vai
com a Turquia.
É,
o bagulho é
que eu tô de fone,
o Rafa.
Desculpa, velho. Um cara que fica de 4 pra comprar, vai tomar no cu.
Isso é verdade.
Não,
Ele se chama Felipe, não sei se você conhece.
Acho que conheço.
Felipe Melo, ele vai entrar aqui. Ele falou Felipe que você vai ficar que nem o Edilson.
A internet tá ruim, é Felipe Melo.
Né? Na hora já pensou o Felipe Melo aqui, você que nem o Edilson, ele, mano, aqui ó, jiu-jitsu. Eu vou fazer 5 minutos.
Felipe Melo, 5 minutos sem perder a amizade, irmão. Nossa,
discordo, cara.
Nossa, discordo, cara. Se eu sair na mão do Felipe Melo, eu tô ficando com o
ô Rafa, encerra aí que já virou resenha já.
Chega, bota uma foto aí, eu entrevistando o Felipe Melo com o cabelo, pela mão televisão. Tô feliz na mão entrevistando o Felipe Melo, vai tomar no cu. Roubado. Enfim, chega, gente. Deve vir aí, já vem um porrada, né? Esse foto aí. Palmeiras, que a gente fez Palmeiras, sábado, quarta-feira, o caos vai girar. Foda vai ser comemorar em cima do rival, não poder comemorar de verdade, vai estar na quarentena. Mas enfim, esse é o FutebolCast. Siga a gente nas redes sociais, arroba FutebolCast, e faça como Palmeiras, não perca.